O nosso tema de hoje é muito interessante, gente. Eu vou responder e-mails de Neuza Felício de Albuquerque, de Alagoinhas, na Bahia, Alberto Mariano de Freitas, em São Paulo, capital, Maurício Lima Fragoso, do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Maria Guilhermina das Graças, de São Paulo, capital, Lauro Roberto de Lima, de Salvador, e mais 13 outros e-mails. Exatamente sobre o mesmo tema. Vejam bem, as perguntas que me fazem. Professor, estamos fazendo um programa de liderança em nossa empresa com seus textos e vídeos e sentimos falta de uma síntese para discussão em grupo, não é? Do que realmente faz um líder de sucesso. Olha outro. Sou presidente de empresa e o maior desafio que tenho é o de formar líderes realmente assertivos e que se desdobrem, olha que interessante, para que suas equipes possam cumprir metas e resultados. Olha outro, gente. Nossos líderes são um fracasso. Parece que hoje as pessoas não querem mais chefiar. Elas querem ser mandadas e supervisionadas, mas não querem assumir nenhum papel de liderança na empresa. E aí, como eu sempre digo, os e-mails são longos, eu tiro aqui um trechinho para dar o contexto só para você aí que está me assistindo. Professor, meus supervisores, esse é outro, né? Tem medo de chamar a atenção de seus liderados. Não sei mais o que fazer. Eles fingem não ver os erros que sabem que estão sendo cometidos, né, por seus liderados e não tomam nenhuma providência. E outro. Por que há líderes que querem só mandar e não dialogar? Então, o tema de hoje é liderança, os 12 maiores atributos da liderança. É isso que nós vamos ver, gente. Na verdade, o grande problema do dia de hoje é a liderança. Só que deixa eu explicar a vocês uma coisa. Quando a gente fala de liderança, a maioria das pessoas já pensa em no presidente, diretores, gerentes. Eu estou falando de liderança, gente. Liderança mesmo assim, o supervisor, o encarregado, aquele que lidera alguém, aquele chefe imediato, aquela pessoa é que lidera alguém que está hierarquicamente na sua supervisão. Isso que é a liderança. Quando a gente fala em liderança nas empresas, todo mundo fala assim: ah, mas o meu diretor, o meu gerente, mas e você como encarregado, você como supervisor? Porque quando a gente pergunta a alguém quem é o seu chefe, ele não diz o nome do presidente, ele diz o nome do seu chefe imediato, daquele que está imediatamente hierarquicamente superior a ele. Então é esse o líder que nós temos que formar nas empresas. E nós vamos ver quais são esses 12 maiores atributos da liderança, né? Dos líderes, né? Numa pesquisa feita no mundo inteiro. E vale a pena a gente pensar nisso, porque olha, gente, eu fiz um programa, né, há tempos atrás, dizendo que as pessoas, provando, né, que as pessoas não deixam as suas empresas, elas deixam os seus líderes, né? Elas deixam os seus chefes, né? Até o nome que a gente deu na época foi o que me disse um telespectador dizendo: professor, eu adoro a minha empresa, mas eu não suporto o meu chefe, por isso eu vou sair do meu emprego, né? Então, pessoas imperdíveis, como a gente brinca, né? Pessoas, na verdade, talentos que fazem falta na empresa, saem por falta de uma liderança, né? É uma liderança, a gente sabe o quê? Que desafia as pessoas, sabe? Que desafia, que dê um sentimento de missão e propósito às pessoas. Vamos ver um pouco mais em seguida sobre esse tema. Bem-vindos de volta. Nós estamos discutindo aqui os 12 maiores atributos da liderança. Vejam que interessante. Então, como sempre, tem um texto que é para ajudar vocês, né? Ajudar vocês a que pensem nisso, né? Levem esse texto, discutam nas empresas, discutam com os departamentos de recursos humanos, enfim, né, no seu clube de serviço, seu sindicato, onde seja. Então, os 12 maiores atributos da liderança. Liderança é um tema, prestem atenção, que vem sendo discutido pelo homem desde os mais remotos tempos. Ser líder, formar líderes, parece ser um desafio constante do homem e das organizações. Aqui vão alguns resultados de pesquisas feitas na Europa com mais de 500 executivos de todos os tipos da empresa. E depois nós fizemos a recorrência disto aqui no Brasil, na América Latina. O estudo é muito interessante, mostra coisas simples, objetivas e fornece conselhos úteis para todos nós que desejamos vencer e alcançar o sucesso pessoal e profissional. Então veja lá, qual é o primeiro atributo, gente? Nós vamos ver os 12 atributos, é muito interessante. Primeiro, uma disposição para tentar o que não foi tentado antes. Nenhum empregado, eu digo aqui, deseja ser guiado por um administrador, por um gestor, né, a quem falte coragem, né, e autoconfiança. É o estilo de liderança positiva daquele que ousa nas tarefas e se vale de oportunidades não tentadas anteriormente que realmente motiva as pessoas. Um gerente de vendas bem-sucedido irá às ruas para vender junto com seus subordinados, quando o mercado está difícil ou quando o pessoal de vendas encontra sob extrema pressão. Tal gerente sabe que se arrisca a tornar-se impopular. Contudo, ao liderar pelo exemplo, ele vai manter a motivação da equipe. Então, o primeiro, gente, é a disposição para tentar, para ousar, para fazer aquilo que não foi tentado antes, né? Qual é a segunda coisa? É muito importante. É a automotivação. O líder, gente, o gerente, que não consegue se automotivar, não tem a menor chance de motivar os outros. Então, deixa eu explicar. Motivar, motivação não é autoajuda, não é emoção. Motivação são os motivos, as razões de ordem lógica, racional, cartesiana, motivos pelos quais eu faço as opções que eu faço na minha vida, no meu trabalho. Na verdade, motivação é uma porta que se abre por dentro, não é verdade? Então, o que que o líder faz? Ele oferece os motivos para agir, os motivos para que aquele seu liderado possa agir. Agora, ele não pode ficar esperando que os outros o motivem. Na verdade, muita gente fala assim: ah, professor, eu sou encarregado, supervisor, mas a minha diretoria não me motiva. Você que tem que se automotivar, você que tem que encontrar os motivos para agir. Agora, quando as pessoas estão lá, às vezes no chão de fábrica, a pessoa, o que que o líder faz? Tem um ditado, gente, em inglês, que diz: eu levo o cavalo até o rio, mas ele só vai beber a água que ele quiser beber. É mais ou menos isso que é a motivação. Sou eu tentar levar as pessoas à compreensão, levar as pessoas até onde... Mas é ela que tem que se automotivar. Então, o líder, o segundo, é a automotivação. A terceira coisa, gente, uma percepção aguda do que é justo. Olha, esta é uma grande qualidade do líder eficaz. A fim de ter o respeito da equipe, o gerente deve ser sensível ao que é direito, ao que é justo. O estilo de liderança segundo o qual todos são tratados de forma justa, igual, né, pela justiça, né, sempre cria uma situação de segurança. Isso é extremamente construtivo e um grande fator, né, de nivelamento. Agora vejam, então, ser justo, não é ser bonzinho. Lembrem, quem poupa os maus ofende os bons. Então, na verdade, você tem que ser justo, você tem que ser, tem que aplicar bem a justiça, né, na sua liderança. O quarto, planos definidos. Olha, o líder motivado sempre tem objetivos claros, definidos, e planeja a realização desses objetivos. Ele cria o trabalho e depois desenvolve o seu plano com a participação dos seus subordinados. Então, ele tem planos definidos, ele sabe como agir e ele envolve, ele traz as pessoas não só na elaboração do plano, como na execução do plano. E aqui vai o quinto, perseverança nas decisões. Olha que interessante. O líder que vacila no processo decisório mostra que não está certo de si mesmo. Ao passo que um líder eficaz decide, depois de ter feito suficientes considerações preliminares sobre o problema, consultas, etc., ele considera mesmo a possibilidade e a decisão que está sendo tomada via ser mudada lá na frente, mas ele consulta e ele é firme. Entende? Muitas pessoas que tomam decisões erradas e não tem importância. Isso não diminui o respeito que os seguidores têm por elas. Vamos ser realistas, o gerente pode tomar decisões certas, mas o líder eficaz decide e mostra a sua convicção e crença na decisão, né, ao se manter fiel a ela, sabendo, no entanto, reconhecer quando erra. Né? Assim seu pessoal tem força para sustentar aquela decisão. Então é muito importante. Então vamos rever esses cinco primeiros, gente. Primeiro, disposição para tentar o que não foi tentado antes. Segundo, automotivação. Terceiro, uma percepção aguda do que é justo. Quatro, planos definidos. E cinco, perseverança nas decisões. Vamos ver um pouco mais em seguida. Nós estamos vendo aqui os 12 maiores atributos da liderança. Nós já vimos os cinco primeiros. Agora vamos para o sexto. É o hábito de fazer mais que aquilo pelo qual é pago para fazer. Não é? Um dos ônus da liderança é a disposição para fazer mais do que exigido, não é verdade? Dele, né? O gerente que chega antes dos empregados, deixa o serviço depois. Dá esse tipo de exemplo, né? Quer dizer, ele, na verdade, ele faz mais do que a sua súmula de atribuições, né? Ele vai além, né? Essa é uma característica da liderança. O sétimo atributo, uma personalidade positiva. A gente, personalidade é a soma, né, de temperamento mais caráter, igual a personalidade. Temperamento é como você é, introvertido, extrovertido. Caráter é a sua formação. E isso, a soma disso, mais meio ambiente, é claro, vai dar, né, a personalidade. As pessoas respeitam a qualidade de uma pessoa positiva. Porque uma pessoa positiva, ela inspira confiança, constrói e mantém uma equipe, né, com entusiasmo. Não pode ser uma pessoa. O líder eficaz, gente, esse é um atributo interessante. Ele não pode ser para baixo. Não pode ser uma pessoa que, quando fala, vamos fazer um piquenique, ele fala, vai chover, vamos fazer um problema, não vai dar certo. A gente vai tentar, mas acho que não vai conseguir. Quer dizer, não pode. Qual é o oitavo, gente? Empatia. O líder de sucesso deve possuir a capacidade de se colocar no lugar do seu pessoal e de ser capaz de ver o mundo pelo lado das outras pessoas. Ele não precisa concordar com essa visão, mas deve ser capaz de entender como as pessoas se sentem e compreender seu ponto de vista. Gente, empatia sou eu me colocar no seu lugar com a sua história, com a sua idade, com a sua experiência, né? Então é um atributo fundamental. O nono, domínio dos detalhes. Olha aqui, gente, o líder bem-sucedido entende e executa cada detalhe do seu trabalho e dispõe de conhecimento e habilidade para dominar as responsabilidades inerentes à sua posição. Ou seja, não é se perder nos detalhes, é dominar. Dominar é ser senhor, vem de dominus. Ele tem que ser senhor, né, dos detalhes, né? Então ele tem que, o liderado tem que saber que o líder sabe. Não é aquilo. Então, décima, disposição para assumir plena responsabilidade. Outro ônus da liderança é assumir responsabilidade pelo erro dos seus liderados. Cada um que cometa erro, talvez por incompetência, o líder deve considerar que ele também falhou, porque ele que escolheu aquela pessoa, ele que delegou, ele que deixou fazer. Se o líder tentar mudar a direção dessa responsabilidade, não continuará liderando e dará insegurança aos seus seguidores. O clichê do líder é: a responsabilidade é minha. Sabe, gente, assumir esse negócio que eu não vi, não sabia, eu pensei que fosse dar certo, não funciona na liderança. Não é? 11 é muito interessante, gente, já é o penúltimo, é duplicação. Olha que interessante. O líder de sucesso está sempre procurando maneiras de espelhar suas habilidades em outras pessoas. Dessa forma, ele faz os outros evoluírem e é capaz de estar em muitos lugares diferentes ao mesmo tempo, entre aspas, é claro. Talvez este seja um dos maiores atributos de um líder, ser capaz de desenvolver outros líderes. Pode-se julgar um líder pelo número de pessoas em que ele refletiu os seus talentos e fez evoluir. Sabe, essa duplicação é interessante. Ele tem que ter xerox deles, né? Tem que ter cópias dele. Porque senão o líder nunca pode sair. Ele tem que formar líderes, né? Isso aqui é a duplicação, né? E o 12º, uma profunda crença em seus princípios e valores. A expressão, a menos que batalhemos por alguma causa, nos deixaremos levar por qualquer causa, resume bem a importância de ter-se uma causa pela qual vale a pena viver e trabalhar. Nada cuja aquisição tenha valor é muito fácil. O líder de sucesso tem a determinação de atingir objetivos, não importando os obstáculos que surjam pelo caminho. Ele acredita no que está fazendo com a determinação de batalhar por sua realização. E eu termino aqui, gente, dizendo, então tem que ter uma crença. Eu assim, minha sugestão é que você leia 2 a 3 vezes cada um desses atributos, medite, né, pense sobre cada um deles, à luz da sua própria realidade pessoal e profissional, né, enfim, e veja onde que você pode melhorar, onde é que você está, né, falhando. Então vamos dar aqui, né, uma corrida nas 12. Olha lá, gente, primeiro. Gente, disposição para tentar o que não foi tentado antes. Segundo, automotivação. Terceiro, uma percepção do que é justo, aguda do que é justo. Quarto, planos definidos. Quinto atributo, perseverança nas decisões. Sexto, hábito de fazer mais pelo qual é pago. O sétimo atributo, uma personalidade positiva. Oitavo, empatia. Nono, domínio dos detalhes. 10º, disposição para assumir responsabilidade. 11º, duplicação. E 12º atributo, uma profunda crença em seus princípios. Gente, o que tem mais falta, o que faz mais falta no mundo de hoje, e nós estamos vendo isso todos os dias, são verdadeiros líderes. Não é? Líderes que se desafiem para que os seus liderados atinjam o resultado, para que seu time ganhe, para que as pessoas cresçam. A autoridade do líder, gente, vem de augere, né? A autoridade vem de auctor, autoritas, né? Que vem de auge. Augere é fazer crescer. Então, a maior característica de um líder é fazer os seus liderados crescerem. Então, eu tenho que pegar em cada um dos meus liderados os pontos fortes e fazer esses pontos fortes serem maximizados. Meu querido, pense nisso, pense nesses 12 atributos da liderança, né? E muito sucesso. Pense nisso, querido, sucesso.